americana, e você sabe, aqui não tem muita conversa não, Cirilo. Então, o comunicado foi muito claro, a polícia de Atlanta estará nas ruas, já está, né? A partir dessa terça-feira, quando são esperados milhares de torcedores ingleses e argentinos circulando aqui nos Estados Unidos.
Aqui não tem muita conversa, brigou é cadeia, não adianta, não tem essa história não. Jogos que estão extrapolando o campo, do lado de França e Espanha também, falas preconceituosas do ex-primeiro-ministro espanhol, né, o Mariano Rajoy, rebatidas pelo atual primeiro-ministro espanhol, pelo governo francês, por jogadores da seleção da Espanha. Ele disse que a França não tem franceses, apesar de ter 23 dos 26 jogadores nascidos em território francês. Então, é uma Copa do Mundo, com duelos semifinais quentes em campo e também fora deles. Abraço para todos do Jornal da Itatiaia.
Muito obrigada, João Vitor Cirilo e Thiago Reis, conectados conosco aqui no Jornal da Itatiaia, trazendo a expectativa para esses jogos. A gente reforça o convite, nossa transmissão hoje no radinho, em todas as plataformas digitais, a partir de 15h30. Hoje teremos de um lado Lamine e Yamal, do outro teremos Mbappé e companhia, né? Na França são muitos os craques. E amanhã teremos Lionel Messi de um lado, Harry Kane do outro, para a gente finalmente saber, né, quais serão as seleções que vão disputar a grande final da Copa do Mundo. Já coloca na sua agenda também com uma super cobertura da Itatiaia no próximo domingo, dia 19 de julho. Olha só, ontem nós tivemos dois mineiros em campo pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com dois empates. O Atlético jogou fora de casa, empatou com o Ceará por 0-0, e o América empatou com o Londrina por 1-1, jogando na Arena Independência. O América até não fez um jogo ruim, mas mais uma vez não consegue vencer. Não é isso, comentarista Vinícius Andrade? Bom dia.
Bom dia para você que se liga no Jornal da Itatiaia. O América amargou mais uma vez um resultado frustrante. 1-1, o empate com Londrina na noite de ontem no Independência. O América fez um bom jogo. Começou vencendo, fez o gol no finalzinho do primeiro tempo com o Segovinho, um belo gol, assistência do Dalbert, e aí precisava de uma missão, não sofrer gols, algo que é raro nesta Série B, tem sido muito difícil para o América não ser vazado. Isso, infelizmente, aconteceu novamente no segundo tempo. Londrina conseguiu o gol de empate aos 12 minutos com o zagueiro Iago Lincoln. Depois de uma cobrança de escanteio, o zagueiro do Londrina pulou sozinho, sem ninguém para fazer aquela marcação, para incomodar o zagueiro. E aí o jogo terminou 1-1, um resultado frustrante porque o América se entregou. O América lutou bastante, boas atuações, Iago Souza, Segovinha, Paulo Vitor se movimentando bastante, mas ainda não foi o suficiente. Então vai ter que melhorar, tem que aliar desempenho com resultado. O América teve desempenho, mas não conseguiu o resultado e segue na lanterna da Série B.
Obrigada, Vinícius Andrade. As notícias do esporte com o Nath Fius aqui no nosso Jornal da Itatiaia. Volto com você, Fernanda. Boa terça-feira.
Ótima terça para você, Natália. 7h48 no próximo bloco. Começa bloqueio dos Estados Unidos para impedir tráfego de embarcações ligadas ao Irã. É o nosso noticiário internacional que já está chegando.
Fígado com giló, copo lagoinha, prosa, cafezinho. Tem coisa que é essencial em BH, não é? Assim como o lugar onde você encontra tudo isso, o Mercado Central. A Vale é a nova patrocinadora do mercado mais querido de Minas e abriu mão dos name rights para preservar o essencial, o nome Mercado Central. Se é essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o quinto ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Seu dom merece uma oportunidade. No Centro Universitário Dom Helder, você conta com condições pensadas para transformar seu futuro com qualidade, propósito e inclusão. Acesse domhelder.edu.br e descubra seu dom.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos, como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Paladino, sim.
7:51.
Itatiaia Internacional.
Os Estados Unidos iniciam hoje uma nova fase da ofensiva contra o Irã com o começo do bloqueio naval determinado pelo presidente Donald Trump.
A operação entra em vigor às 5 horas da tarde no horário de Brasília e prevê inspeções em embarcações que cruzarem o Estreito de Hormuz, uma das principais rotas do comércio mundial de petróleo.
Além do bloqueio, Trump anunciou que os Estados Unidos vão cobrar um pedágio de 20% sobre todas as cargas transportadas pelo Estreito.
Segundo o presidente, a taxa vai servir para custear as operações de segurança conduzidas pela Marinha Americana na região, que ele classificou como extremamente volátil.
Mais informações sobre a escalada do conflito no Oriente Médio com Ana Carolina Pelis.
Os Estados Unidos atacaram o Irã pela terceira noite consecutiva. Segundo o Comando Central Americano, durante uma missão de 5 horas, foram atingidos alvos militares em várias cidades portuárias iranianas no Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária do Irã reivindicou uma operação no Bahrein, visando alvos americanos, entre eles uma base que abriga tropas dos Estados Unidos. Outros ataques na Jordânia tiveram como alvo instalações-chave americanas. Amã anunciou a interceptação de 4 mísseis iranianos em seu espaço aéreo, informando que não houve vítimas nem danos materiais. Em meio ao fogo cruzado, o presidente americano Donald Trump afirmou na segunda-feira à imprensa na Casa Branca que um acordo com o Irã ainda era possível. Antes disso, ele havia anunciado em sua plataforma Truth Social que os Estados Unidos tomariam o controle do Estreito de Hormuz e que o bloqueio dos portos iranianos seria restabelecido na noite de hoje. Assim como Teerã, o presidente dos Estados Unidos disse que queria cobrar uma remuneração equivalente a 20% do valor das cargas em Hormuz. A via está sujeita ao direito internacional, o que supostamente deve garantir a liberdade de navegação. Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, atirou e matou um homem na segunda-feira em Bideford, no Maine, nordeste do país. Organizações de direitos humanos identificaram a vítima como um cidadão colombiano de 26 anos e afirmaram que ele tinha autorização para trabalhar nos Estados Unidos. O caso ocorreu menos de uma semana depois que um agente do ICE baleou e matou um cidadão mexicano no Texas.
Agora 7:54, no próximo bloco, morando em Minas, mais uma venezuelana relata angústia após os terremotos.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. Desenvolver um território é cuidar das pessoas, valorizar histórias e criar oportunidades que permaneçam. Com essa visão, a Herculano Mineração investe em ações de inclusão, formação profissional, bem-estar dos colaboradores e apoio a projetos sociais, culturais e esportivos. A empresa fortalece a presença feminina na mineração. Das áreas operacionais às posições de liderança, incentiva a participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e apoia iniciativas que aproximam esporte, cultura e comunidade. Da qualificação de jovens à preservação do patrimônio, a Herculano mostra que a mineração feita com responsabilidade gera empregos, movimenta a economia e constrói relações duradouras nos territórios onde atua. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz cada experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Porque voar com a gente é voar com quem entende de Brasil. Afinal, são mais de 130 destinos para você escolher. O céu do Brasil é azul.
Brasil.
Oh, olha aí, olha lá, olha aí, olha lá. Tem talento na cidade, vem que vem pra brilhar. Ha, ha, oh, no batuque da esperança, na batida do saber. ArcelorMittal tá mostrando que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada. Parceria que vira transformação, é ArcelorMittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar, tem jovem com sonho pronto pra voar. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem
igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal, feito no Brasil.
7h56.
Itatiaia Internacional. Missão Venezuela.
Morando em Belo Horizonte, uma venezuelana acompanha com apreensão as notícias sobre o duplo terremoto que atingiu o país.
A distância aumenta a angústia de quem tem familiares e amigos na Venezuela e depende de informações divulgadas pelas redes sociais para saber a situação das pessoas próximas.
A maioria dos venezuelanos que chega ao Brasil busca reconstruir a vida. Muitos conseguem inserção no mercado de trabalho, enquanto outros, a maioria, enfrentam desafios como validar o diploma e a profissão, a barreira do idioma, acesso à moradia, além de episódios de discriminação. Cristina La Rosa era professora na Venezuela, mas quando veio para o Brasil em 2017 fez de tudo. Foi vendedora ambulante, faxineira, recepcionista, até conseguir uma colocação mais próxima da sua área. Hoje trabalha como analista. Da entrada no Brasil, na fronteira com o estado de Roraima até Belo Horizonte, demorou um ano e meio, passando por diversas cidades do país. Com ela, na região noroeste de Belo Horizonte, moram o marido, Pedro, e a filha, Lucia, de apenas 6 anos, nascida no Brasil. No imóvel ao lado, residem os pais e a avó de Cristina. Ela conta, Itatiaia, como tem acompanhado as notícias da Venezuela.
Todo mundo pergunta, mas sua família está bem? Nossa família está bem, graças a Deus. Mas a gente fica pensando em todo o povo da Venezuela, em el sufrimiento que eles tiveram com isso. E nada, a semana foi horrível. A gente chorava, a gente consumia muitas notícias e eram notícias muito fortes e difíceis para nós.
Cristina, para a gente terminar, quem hoje, de alguma forma, vai à Venezuela porque necessita, porque vai ajudar, porque vai trabalhar, qual cenário encontra lá?
É inimaginável. Ou seja, é uma coisa que eu mesma não quero nem imaginar. Porque a gente nem pode imaginar a magnitude só com fotos que vê na notícia ou só com vídeos que vê na notícia. Eu escutei uma periodista e ela falava que, ou seja, o cheiro, os escombros caídos, a familiares ainda procurando a sua família. Ou seja, é um cenário triste. E todo mundo perguntando, e agora? Que vai fazer? Que vamos fazer? O que vai acontecer? Como vai continuar?
Repórter João Felipe Loli.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8 horas em ponto em Belo Horizonte, hoje terça-feira, 14 de julho de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Vamos ao nosso Giro das 8.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ô Isabela, mais um acidente no anel rodoviário.
Isso mesmo, Júnior. Agora um engavetamento envolvendo 3 carros na faixa da esquerda do anel rodoviário para quem segue no sentido do Rio de Janeiro, bem na chegada ao viaduto sobre a Avenida Amazonas. E por conta disso, o motorista já enfrenta congestionamento antes mesmo do viaduto da Via Expressa. Lembrando que mais à frente tem um outro acidente no anel rodoviário, também para quem segue no sentido do Rio de Janeiro. Uma batida que envolve um carro e uma carreta após o trevo do Betânia e causa lentidão desde as proximidades do viaduto da Teresa Cristina. Quem puder, então, vale evitar completamente o anel rodoviário no sentido do Rio de Janeiro, agora com 2 pontos de acidente e totalizando mais de 6 quilômetros de retenção. No sentido Vitória, ainda o cenário é tranquilo para quem segue até a chegada à BR-381. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, repórter Isabela Gouveia.
Agora as condições do tempo.
Nesta terça-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro. A temperatura cai aqui na capital mineira, com mínima de 11 e máxima de 22 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
Polícia Civil investiga o assassinato de um homem com transtorno mental na Grande BH.
Deve ser sepultado hoje o corpo do homem com fragilidade mental assassinado nesta segunda-feira na região metropolitana. Hans Donner Augusto Reis, 35 anos, foi morto a tiros na Avenida Igarapé, bairro Pedra Branca, em São Joaquim de Bicas. Quando a guarnição chegou ao local, os militares depararam com a mãe da vítima abraçada ao filho já sem vida. Familiares disseram à polícia que o rapaz tinha transtorno mental e tomava medicamento controlado. Testemunhas afirmaram para os policiais que o responsável pelos disparos seria um traficante local. Hans e o suspeito teriam brigado em via pública recentemente. Esse suposto autor dos disparos tem 18 anos. Foi identificado, mas não encontrado até o momento. Repórter Oswaldo Diniz.
8:02, submetralhadoras são apreendidas no aglomerado da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte.
Os materiais estavam enterrados numa área próxima à moradia de um membro da gangue do Del Rey Bala, organização criminosa com presença marcante no aglomerado da Serra, na região centro-sul de BH. Para ter acesso aos artigos, os militares precisaram cavar parte do terreno. O dono das armas e das drogas, um homem de 27 anos, ainda não foi preso, mas os materiais foram apreendidos. Tenente Gonçalves, do 22º Batalhão da PM, dá mais detalhes dessa apreensão.
No local foi encontrada uma terra mexida. Nessa terra aí foi possível encontrar aí uma barra, né, de prensada de substância crack. Em diligência contínua, foi encontrado dentro de uma sacola ali próximo também, 2 submetralhadoras de pente alongado, de fabricação caseira aí, que seriam ambos materiais ilícitos aí, de propriedade aí, dessa organização criminosa.
Repórter Alice Brito.
No Rio de Janeiro, Operação Mira combate a expansão do Comando Vermelho no estado. Vamos então ao vivo falar com a nossa repórter Diana Rogers sobre esse assunto. Quais são os detalhes que você tem, Diana? Bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia para os ouvintes. Essa operação é mais uma fase da Operação Contenção, hoje sendo realizada pelas polícias civil e militar contra integrantes da facção Comando Vermelho, que atuam nas comunidades Cidade de Deus e Vila Sapê, que ficam em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio. Essa operação é resultado de uma investigação da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, que identificou um grupo que mantém uma estrutura organizada e fortemente armada, voltada ao tráfico de drogas, ao controle territorial e também à proteção de seus integrantes, utilizando bandidos armados para vigiar os pontos de venda de drogas e controlar os acessos a essas comunidades. As diligências também demonstram que o avanço territorial da facção tem reflexos diretos em vários delitos, principalmente roubos e receptação de carros. Os automóveis roubados, segundo as investigações, eram utilizados utilizados em outras ações criminosas ou então incorporados à logística da própria organização, fortalecendo assim financeiramente o grupo e ampliando a sua capacidade operacional. Os policiais também identificaram publicações em redes sociais nas quais os criminosos exibiam armas de fogo, drogas, rádios comunicadores e símbolos ligados à facção Comando Vermelho. Hoje o objetivo dos policiais é cumprir mandados de prisão e também de busca e apreensão. Até o momento a gente tem informação de 3 suspeitos baleados em confronto com a polícia, 1 preso, 6 fuzis apreendidos, além de drogas também apreendidas. A gente lembra que desde o início da Operação Contenção, lá em outubro de 2025, mais de 370 pessoas foram presas e 137 suspeitos morreram em confronto. A polícia também apreendeu quase 500 armas, entre elas 190 fuzis e mais de 51 mil munições. A Operação Contenção é uma iniciativa do governo do estado e o objetivo é conter o avanço do Comando Vermelho. Voltamos com vocês, Eustáquio e Fernanda.
Agora 8:05, a seguir, mesmo sem lei, fiscalização do piso do frete deve ser mantida.
Momentos em família é sempre bom e para curtir suas férias você encontra tudo o que precisa no EPA.
Chão de dentro bovino pé soberaço quilo 39,80. Músculo bovino pé soberaço quilo 29,80. Filé de peito de frango congelado quilo 13,80. Ofertas válidas até 15 de julho.
Diversão e economia é melhor ainda. Vem aproveitar no EPA.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
8:08.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Edilene, a fiscalização do piso mínimo do frete rodoviário deve ser mantida, mesmo sem a medida provisória, que altera as regras da lei do frete, e isso que ela pode perder a validade, né? Sem a votação no Senado. Explica pra gente melhor. Bom dia para você.
Bom dia a todos. Pois é, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, deve continuar a fiscalização da cobrança do piso do frete, mesmo se a medida provisória que estabelece o pagamento não for aprovada na próxima quinta-feira, dia 16, e caducar. Esse risco, ele existe, por isso há um início de paralisação, uma ameaça de paralisação total dos caminhoneiros, que ontem foi anunciada e que foi ganhando adesão nas últimas horas, mas se essa medida provisória caducar, ou seja, se ela não virar lei, ela foi publicada há 90 dias, vem valendo provisoriamente, e para que ela comece a valer de fato, efetivamente, precisa da aprovação do Senado, já que passou pela Câmara. Como a pauta do Senado até então está travada, há uma ameaça dos caminhoneiros de fazer paralisação. A medida da NTT de continuar fiscalizando e cobrando o pagamento do frete pode diminuir um pouco essa atenção dos caminhoneiros, já que mantém a validade do que foi estabelecido na medida provisória. O entendimento técnico na NTT é que as resoluções publicadas durante a vigência da medida provisória, ou seja, que colocaram esse sistema de cobrança do frete ou do piso do frete em funcionamento, continuam a valer mesmo que a medida provisória caduque. Só para a população em casa entender como funciona, foi criado um sistema, né, chamado Código Identificador de Operação de Transporte, chamado CIOT. Esse é um sistema em que o embarcador, ou seja, aquele contratante do frete, coloca as informações, qual é a mercadoria, qual é o trajeto que essa mercadoria vai seguir e também quanto vai pagar para o transportador. E se esse valor estiver inferior ao piso do frete, a carga não tem documentação liberada. E se for pega numa fiscalização, uma fiscalização presencial, essa carga pode ser apreendida. Então, a NTT aumentou a fiscalização ao longo dos últimos 90 dias, não permite que seja emitida documentação para carga para aquele contratante que não pague o valor mínimo do frete que foi estabelecido lá em 2018, quando teve aquela grande greve dos caminhoneiros de 10 dias, foi o último grande movimento que a categoria fez, e a NTT pretende continuar essa cobrança, ou seja, vai manter a validade da MP mesmo que ela caduque. Na prática é isso, isso pode distensionar um pouco as relações, mas o que os caminhoneiros querem de fato é que vire lei. Então a pressão é sobre Davi Alcolumbre, o presidente do Congresso Nacional, que anda com uma relação um pouco complicada com o Palácio do Planalto e o presidente Lula. E aí agora recai sobre ele a responsabilidade, mas se essa greve sair do controle, como muitos acreditam que vai acontecer, se virar de fato uma greve, for para além de uma paralisação, isso vai afetar de fato o Palácio do Planalto e talvez até a reeleição do presidente Lula. Por isso é um assunto que precisa ser resolvido com rapidez e pode acabar acelerando de repente uma reunião entre Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, e o presidente Lula. Eles que vêm há algum tempo, principalmente depois da não aprovação de Jorge Messias numa indicação para o Supremo Tribunal Federal, em uma relação bastante complexa. Nesta quinta-feira, agora também, de quinta para sexta, se inicia o recesso parlamentar e aí os trabalhos só retornam no mês de agosto. Então, pode ser que se essa greve sair do controle e outras pautas vêm, isso vire uma grande crise para o governo federal.
Obrigada, Edilene Lopes, coluna Em Cima do Fato. Agora 8:12. A venda de veículos pesados, como caminhões e ônibus, cai quase 20% nos primeiros 6 meses do ano em Minas Gerais. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem as informações. Bom dia para você, Leonardo.
Bom dia. A venda de caminhões e ônibus no estado caiu de 9,2 mil unidades no primeiro semestre do ano passado para cerca de 7.300 veículos entre janeiro e junho deste ano. Os dados são da Fenabrave. O recuo teria sido motivado pela postergação na renovação de frotas diante dos juros em patamares elevados. Além disso, a demora entre o anúncio e a liberação de recursos do programa Mover, do governo federal, travou temporariamente as vendas. Segundo as concessionárias, os clientes teriam preferido esperar a nova linha de crédito, que iniciou as operações apenas em maio. Apesar da reação recente, o setor não espera reverter o recuo no segundo semestre deste ano. A expectativa é que 2026 encerre com volume semelhante ao ano passado, quando o mercado nacional vendeu cerca de 125 mil caminhões. A análise completa do assunto você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
8:13. A seguir, moradores do Alphaville denunciam nuvem de poeira e reclamam de piora na qualidade do ar.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Osseng. Vem aí a 14ª Corrida da Cooperação. No dia 26 de julho, atletas e amantes da corrida vão tomar conta da Orla da Lagoa da Pampulha, em um evento que une esporte, saúde e solidariedade.
Promovida pelo sistema Onseng, a Corrida da Cooperação é uma das provas mais tradicionais e queridas de Belo Horizonte, reunindo milhares de participantes todos os anos. Tem caminhada de 3 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros. E o melhor, além de cuidar da sua saúde, você ainda ajuda quem mais precisa, com a doação de alimentos destinados a instituições filantrópicas da capital. Não fique de fora, garanta já sua vaga. Acesse sistemaoseng.coop.br e faça sua inscrição. 14ª Corrida da Cooperação. Você corre, se diverte e coopera com quem mais precisa. Sistema Oseng. Somos o cooperativismo em Minas. Somos COP.
4 décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios. Porque o futuro se molda todos os dias. Com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco. 40 anos construindo o futuro.
Precisando tomar vacina ou fazer um exame? Conheça a Nova Araújo Filial 120 anos. O espaço especializado Araújo Saúde abre todos os dias e tem vacinas para todas as idades, com sala interativa e lúdica para vacinação das crianças. Também tem exames rápidos e vários serviços farmacêuticos. Passe na Rua Rio Grande do Norte, 515, e faça uma visita. Nova Araújo Filial 120 anos, feita de história e que vai entrar para a história.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
8h16.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Mais acidente sendo registrado. Isabela Gouveia.
Viegas, manhã de muitos acidentes em Belo Horizonte, na região metropolitana. Agora o destaque é da Via Expressa, no trecho de Belo Horizonte. Tem um engavetamento envolvendo 3 carros na pista em direção ao centro, na passagem pela Vila Oeste, na região oeste de Belo Horizonte. Não causa grande congestionamento, mas claro, é um ponto de atenção para o motorista. Aproveito para atualizar também a situação do anel rodoviário, porque para quem segue no sentido Rio de Janeiro, tem 2 acidentes. Um engavetamento envolvendo 3 carros na chegada ao viaduto da Avenida Amazonas. 2 veículos já saíram do local, mas um ainda bloqueia a faixa da esquerda e por isso a lentidão desde a passagem pela Praça São Vicente. E mais à frente acompanhamos também desde o início do jornal um outro acidente que envolve carreta e carro na chegada ao trevo do Betânia, sem previsão de liberação total da pista, mais de 7 quilômetros de lentidão para quem segue em direção ao Rio de Janeiro do anel rodoviário. Volto com você, Júnior.
Obrigado, Isabela. Agora 8h17. Moradores do condomínio Alphaville, em Nova Lima, denunciam a formação constante de uma nuvem de poeira sobre casas, prédios e comércios.
O problema, além de prejudicar a qualidade do ar, eleva a sujeira nas ruas e nas casas, gerando transtornos para quem vive e trabalha na região.
A chegada do inverno com o tempo seco e o frio simboliza também um problema para quem vive às margens de atividades mineradoras. É o caso de quem vive nos arredores da mina Pau Branco, operada pela Valorec. Moradores do condomínio Alphaville denunciam uma nuvem de poeira formada acima das casas e lojas do empreendimento, que pioram a qualidade do ar e aumentam a sujeira nas ruas e nos espaços domésticos. A Itatiaia, o advogado e conselheiro da Associação Geral do Alphaville, Tomás Matos de Paiva, relata a dificuldade em resolver a relação com a mineradora, marcada pelos mesmos problemas há décadas.
O condomínio, a Associação Geral da Alphaville, bem como os moradores também, até conversando com a Valorec, mas só que infelizmente são respostas que precisam ter que se intensificar sempre, né? Precisa ter que ser toda vez remexida, toda vez reativadas, né? Porque muitas vezes é uma própria política da mineradora, se ela quisesse mitigar esse problema, ela antecipava em relação a isso. Então as respostas ainda são insuficientes.
O presidente da Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses, Ellison Lacerda, também relatou à Itatiaia problemas atrelados à extrapolação da poeira da mineração para o condomínio.
Os principais problemas da concentração de poeira vêm diretamente
vinculada à saúde, ao meio ambiente. Hoje nós temos 12 mil pessoas morando na Alphaville, com uma população circulante de mais 10 mil. Então nós temos entre 20, 22, 25 mil pessoas circulantes hoje, convivendo com essa poeira. Isso traz um desconforto muito grande, sem contar na questão da saúde das pessoas. E a gente está sendo diretamente prejudicado por isso.
Repórter Bernardo Estilac.
8:19, em nota, a Valorec afirma que as condições climáticas típicas desta época do ano, como baixa umidade e ventos mais intensos, favorecem a dispersão de poeira na região.
A mineradora informou que, diante desse cenário, intensificou as ações de controle ambiental e reforçou os cuidados nas operações da mina Pau Branco, em Brumadinho.
A Valorec afirmou ainda que monitora permanentemente as atividades da unidade e que atua em conformidade com a legislação ambiental, além de manter diálogo com a comunidade.
Agora, 8:20, a seguir, motorista. Vocês contam agora com aplicativo para avaliar postos de combustíveis.
Quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Momento Faeng Senar.
Há 75 anos, a Faeng caminha ao lado de quem faz Minas Gerais crescer. Nosso estado é uma das maiores potências agropecuárias do Brasil, resultado do trabalho e da dedicação do produtor rural mineiro. Junto com 401 sindicatos de produtores rurais, a Faeng representa a voz de milhares, leva as demandas do campo aos centros de decisão e, com firmeza, busca soluções alinhadas às diferentes realidades do estado. A defesa dos interesses do produtor rural também passa pelo diálogo permanente com o poder público para construir um ambiente mais competitivo e sustentável para quem produz. Mais do que celebrar 75 anos, a Faeng homenageia todos os produtores rurais mineiros, protagonistas dessa trajetória de sucesso. Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Momento Faeng Senar.
8:22.
Itatiaia Agro.
O Brasil dá o primeiro passo com o abastecimento do primeiro navio movido a etanol no Porto de Santos. É isso, Valdir Barbosa? Bom dia.
Bom dia. O navio porta-contêineres movido a etanol vai fazer a rota Brasil-China e Sri Lanka. A previsão é para mais 12 navios a etanol sendo colocados para navegar nos próximos anos. São navios tricombustíveis que operam também com etanol e até 2031 está prevista uma frota de 200 navios movidos pelo combustível genuinamente brasileiro. A cada dia, cresce a insegurança dos médios e pequenos produtores rurais sobre o que fazer com o mínimo de garantia no plantio da safra. Para os grandes produtores, a situação, logicamente, é bem mais cômoda, porque a grande maioria compra sementes, fertilizantes, herbicidas com bastante antecedência, às vezes com um ano de antecedência. Muitos não sofrem os impactos inflacionários do momento. Mas quem precisa buscar financiamentos para começar os preparativos visando o próximo plantio, continua travado ao ver os juros lá em cima e sem nenhuma definição sobre o seguro rural. Além disso, pesa a gangorra de preços e o fenômeno El Niño, que promete chegar com mais força esse ano. A situação dos produtores que perderam lavouras nos últimos anos, perdendo também o crédito bancário, é um outro lado da incerteza. E eles aguardam uma posição do governo federal de colocar as regras do jogo através de uma medida provisória que deve ser divulgada amanhã pelo presidente Lula. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
8h24, já está disponível o aplicativo que permite que motoristas acessem informações sobre a qualidade dos postos de combustíveis e denunciem irregularidades. Vamos então ao vivo falar com o nosso repórter Kleber Ribeiro, que está nas ruas da capital mineira, e confere se os motoristas já estão usando o novo serviço. Bom dia para você, Kleber.
Pois é, Fernanda Viega, só a nossa reportagem aqui já apresentou esse aplicativo a uns 3, 4 motoristas, né? E eles gostaram sim da proposta e disseram que vão usar. Bom dia para você, para quem nos acompanha. Esse aplicativo, pessoal, foi lançado então, né, nessa segunda-feira pela Agência Nacional do Petróleo, e eu já testei aqui, tá funcionando normalmente hoje, terça, confirmando 8h25. Falamos ao vivo aqui de um posto de combustíveis, né, na região oeste de Belo Horizonte. E para ser uma ideia, pessoal, apenas aqui em Belo Horizonte são 2, 3 postos com notas baixas, viu? Um, inclusive, com nota 0 ali na região da Avenida Cristiano Machado. Tem posto também com nota 1 e alguns postos de combustíveis também bem avaliados, né? Ali com notas 4 e 5. A gente conversou com os condutores sobre esse aplicativo. Vamos acompanhar o que eles disseram.
Gustavo Pereira Torino, eu sou engenheiro, tenho 50 anos.
Gustavo, estava sabendo desse aplicativo da Agência Nacional do Petróleo, que já está funcionando para visualizar aí os postos de combustíveis, saber a nota, fazer as denúncias?
Não, eu não estava sabendo desse aplicativo ainda, e é um aplicativo bem importante aí para todo mundo visualizar e verificar os melhores postos, né? Para a gente evitar que a gente abasteça em locais que possam danificar os nossos motores e tudo mais. Então, é todo mundo começar a usar bem esse aplicativo, e se perceber alguma coisa estranha, pode denunciar e vai ter avaliação e todo mundo vai ficar informado no final.
Meu nome é Arthur, eu tenho 21 anos e trabalho com importação.
Arthur, conta pra gente, estava sabendo desse aplicativo da Agência Nacional do Petróleo que permite visualizar aí os melhores e piores postos da cidade?
Tava não, conheci agora.
E você aprovou?
Aprovei, acho uma ótima ideia, tanto para mim quanto para os outros motoristas, que a gente pode saber quais postos evitar e quais postos ir.
Maicon Terra, tenho 49 anos, sou motorista de aplicativo.
Maicon, você que roda muito, abastece bastante, agora vai ficar sabendo quais os melhores e piores postos aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, por meio desse aplicativo.
É, com certeza, porque a gente pega umas gasolinas aí, às vezes, que a gente já gasta muito e tenta estar roubando a gente, ainda é meio complicado, né? Isso vai ser bem interessante, sim. Às vezes a gente roda mais, porque tem costume de abastecer sempre no mesmo posto, faz deslocamento maior, porque não conheceu o posto. Com esse aplicativo vai ser bem interessante, sim.
Muito bem, 8h27. Para fechar então, pessoal, basta o condutor, o motorista, acessar o site ANP. Com você, o VC é o V de veículo e o C de casa, né? Tudo junto, igual a gente escreve no WhatsApp mesmo, postos.anp de Agência Nacional do Petróleo.gov.br. Aí é só dar um Google ali e jogar esse site, né? Que você vai ser direcionado ao aplicativo e de fato então vai poder colocar a cidade ali e verificar os postos, as infrações, as amostras coletadas, e para ver se esse posto é de confiança ou não. Repórter Kleber Ribeiro.
Agora 8h28. Uma nova pesquisa Futura Apex, divulgada hoje, revela que o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem empatados tecnicamente em um eventual segundo turno na disputa pela presidência da República.
No cenário testado pelo levantamento, Lula registra 46,3% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 46,1%. A diferença de 0,2 ponto percentual está dentro da margem de erro da pesquisa, o que caracteriza empate técnico.
Eleitores que declararam voto branco, nulo ou disseram que não escolheriam nenhum dos dois candidatos somam 6,5%. Outros 1,1% não souberam responder.
A pesquisa também simulou outros possíveis confrontos de segundo turno. Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lula aparece com 45,1%, enquanto o adversário tem 38,9%. Nesse cenário, brancos e nulos somam 13,6% e os indecisos representam 2,3%.
Em uma disputa contra o ex-governador de Minas, Romeu Zema, o presidente registra 46% das intenções de voto contra 38,1% do mineiro. Os votos brancos e nulos chegam a 13,8%, enquanto 2,1% não responderam.
O Instituto também avaliou um cenário entre Lula e Renan Santos, do Partido Missão. O presidente aparece com 46,4% contra 33,1% do adversário. Nesse caso, brancos e nulos somam 17,3% e os indecisos 3,2%.
Outro confronto testado foi entre Lula e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O levantamento aponta novamente empate técnico. O petista tem 46,1%, enquanto Michele aparece com 44,3%. Brancos e nulos representam 8,1% e 1,5% não soube responder.
8:30 a seguir, TSE se reúne hoje com institutos para tratar de transparência em pesquisas.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferro Guza. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferro Guza. Na base de tudo, tem Ferro Guza. E como tudo, o Ferro Guza também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferro Guza. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferro Guza.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Sua empresa está precisando de um upgrade nos banheiros? Conheça a linha de dispenser da G Vendas. Uma linha moderna e sofisticada para todo tipo de ambiente profissional. Trabalhamos com uma linha completa de suportes em diversas cores e modelos. Além disso, somos fabricantes de toda a linha de papéis sanitários. Conheça nosso sistema de comodato ou venda. Ligue agora e agende sua visita técnica sem custo. 31-25-34-7900. G Vendas, soluções completas em banheiros profissionais.
Arraial de Belo, Anahie, Arraial de Belo.
Arraial de Belô está chegando. Dias 24, 25, 26 de julho e 1º e 2 de agosto. De graça no Mineirinho. Shows, concurso de quadrilhas e muita comida boa.
Se cê não for, só cê não vai. Se cê não for, só cê não vai.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
É o Arraia que dá jogo, dá vai compras e carros. No clima de Copa pra deixar animado.
Lombo suíno sadia congelado, peça quilo, R$16,98. Óleo de soja Vitalivo Veleiro 900ml, R$6,38. Batata Brito Ai congelada, pacote 2 quilos, R$19,80. Molho Paradori tradicional, sachão quilo e 700 gramas, R$8,98.
Oito horas, 8:32. Vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta terça-feira, 14 de julho de 2026.
Hoje, na capital, a temperatura deve chegar a 23 graus. Agora faz frio, 12 graus na Itatiaia.
A defesa de Jair Bolsonaro tem 48 horas para apresentar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal sobre a divulgação de uma carta escrita por ele e publicada nas redes sociais pelo filho, o senador Flávio Bolsonaro. O parlamentar afirmou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é desproporcional e que a medida seria uma tentativa de interferir nas eleições.
Completamente desproporcional, desarrazoado e claramente configura essa tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano. E o que Alexandre de Moraes faz agora é claramente deixar meu pai incomunicável. Eu só poderia voltar a falar com meu pai após o primeiro turno das eleições desse ano.
A diarista Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, indiciada pelo latrocínio de um casal de idosos no bairro São Pedro, região centro-sul de Belo Horizonte, também teria dopado outros 4 clientes para cometer roubos, segundo a Polícia Civil. A informação foi divulgada após a conclusão do inquérito que investigou a morte do casal. Segundo a corporação, a repercussão do crime fez com que outras possíveis vítimas procurassem a polícia para relatar situações semelhantes.
Operação agora da Polícia Federal mira crime de pedofilia no sul de Minas. Estela Torres.
A Polícia Federal está fazendo a Operação Guardião Arcanjo contra armazenamento e distribuição de imagens de abuso sexual infanto-juvenil. Um mandado de apreensão foi cumprido em Três Corações. A investigação identificou o homem suspeito de armazenar material ilícito em plataformas digitais. Os policiais federais apreenderam o celular e 3 HDs, dispositivos de armazenagem de arquivos informatizados. Não houve prisões.
As regras do tratamento fora do domicílio em Minas, criadas há mais de 20 anos, estão no centro de um debate sobre a necessidade de atualização para melhorar as condições enfrentadas por pacientes que precisam viajar em busca de atendimento especializado. O Conselho Estadual de Saúde defende uma revisão da regulamentação estadual que foi estabelecida no ano 2000. A proposta é garantir mais estrutura e melhores condições de transporte, alimentação e apoio para pacientes e acompanhantes durante os deslocamentos.
Atualmente, milhares de moradores do interior precisam deixar as cidades para realizar consultas, exames e tratamentos que não estão disponíveis nos municípios de origem. A rotina inclui longas viagens até centros de referência, principalmente Belo Horizonte, além de dificuldades com horários, espera e custos extras.
Os ministros do Supremo Tribunal, ou melhor, Tribunal Superior Eleitoral, se reúnem hoje para de representantes de institutos de pesquisa eleitoral para discutir critérios, metodologias e regras para a divulgação de levantamentos durante o período eleitoral. O encontro ocorre cerca de um mês após o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, suspender a divulgação de uma pesquisa presidencial da Atlas Intel.
O Conselho Nacional de Política Energética se reúne hoje para confirmar o aumento da mistura de etanol na gasolina. De Brasília, Pedro Nascimento.
O governo pode decidir nessa terça se aumenta a quantidade de etanol misturada à gasolina. Hoje o combustível tem 30% de etanol e a proposta é passar para 32%. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a mudança vai diminuir a necessidade de importar gasolina e pode fazer o Brasil produzir o suficiente para abastecer o próprio mercado. Essa medida faz parte do programa Combustível do Futuro e também busca reduzir a poluição. A decisão acontece em um momento de alta nos preços do petróleo por conta das tensões que ocorrem no Oriente Médio.
Após a paralisação de caminhoneiros em diferentes regiões do país, o Senado pode votar hoje a medida provisória que altera regras relacionadas ao piso mínimo do transporte rodoviário de cargas. Ontem, o governo fechou um acordo com a oposição para destravar a análise do texto que perde a validade na quinta-feira. Entre os pontos previstos na medida está o aperfeiçoamento dos mecanismos de fiscalização do cumprimento do piso mínimo do frete, incluindo regras relacionadas ao código identificador da operação de transporte.
8:37, a seguir a conversa de redação.
Seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
Ô, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente. Ah.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Copa, a Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
O craque e artilheiro Mbappé não fica com o dinheiro que é pago pela Federação Francesa por premiação por conquistas. Ele doa esse dinheiro integralmente a instituições de caridade que apoiam crianças hospitalizadas, famílias em dificuldades ou aqueles responsáveis pela segurança da seleção francesa. Em 2023, ele arcou com os custos médicos de uma cirurgia de um bebê mauritano. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026 dos Estados Unidos, o Wellington Campos.
Conversa de redação.
8:41. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação. E comigo, para debater sobre os principais temas do dia, eu recebo a economista Rita Mundim, os jornalistas Pedro Nascimento e Berta Macarum e também o empresário apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, a suspensão das visitas de Flávio Bolsonaro ao pai reacendeu comparações com o período em que Lula esteve preso. Aliados do ex-presidente criticam a decisão de Alexandre de Moraes e lembram que o petista divulgava cartas por meio de terceiros. Agora, Moraes aguarda a manifestação da defesa de Jair Bolsonaro, que tem 48 horas para esclarecer se o ex-presidente sabia que o texto seria publicado nas redes sociais do filho. A divulgação pode representar novo descumprimento da decisão que proíbe Bolsonaro de usar as redes sociais, direta ou indiretamente. Além de suspender as visitas de Flávio por 90 dias, o ministro acionou o Ministério Público Eleitoral para investigar possível propaganda eleitoral antecipada. Bom, começar com você hoje, Leonardo Bortoleto, queria te ouvir sobre essa polêmica toda e realmente reacendeu uma polêmica em torno desse assunto, lembrando daquelas cartas antigas de Lula, todo esse movimento, a possível perseguição de Alexandre de Moraes também a Bolsonaro, numa época que a gente precisa lembrar que é o período eleitoral, né? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior Moreira, aos amigos da bancada, todo mundo que está acompanhando a gente pela Itatiaia nessa manhã. Júnior, é realmente preocupante, vou dizer de maneira muito sucinta e simples, o que nos preocupa é até onde nós vamos com esse tipo de interferência. Eu faço aqui não só um comentário, eu faço um apelo, porque eu já não consigo imaginar, faltando próximo de 90 dias as eleições, a que ponto nós vamos chegar para que as eleições verdadeiramente possam percorrer o seu curso normal. Vou explicar. É nítido para mim a tentativa de calar para as eleições. E aqui não estou fazendo mérito nem juízo de se o que está falando eu concordo, eu discordo, mas eu tenho o discernimento de ter a clareza de que um dia podem estar calando alguém que eu quero que cale, mas um dia vão tentar me calar. E é isso que eu não posso deixar acontecer. É isso que a gente tem que se revoltar e entender o seguinte: como que pode ter dois pesos e duas medidas? Como é que pode, enquanto uma pessoa presa pode externar suas opiniões da maneira que quer, outro não pode? Eu Só a gente parar para poder olhar que tá nítido aqui, dois pesos e duas medidas. E vou colocar mais um ponto, Júnior, me permita, estou me estendendo, me perdoe. Fica à vontade. Os 90 dias é de um requinte de crueldade, porque é retirado de uma estratégia que sabe-se lá Deus de onde, sob o embasamento jurídico, mas nitidamente é, faça a conta, ouvinte da Itatiaia. 90 dias vai dar quando? 90 dias. Acabou o período de campanha eleitoral, acabou a eleição. Então, Júnior, só não enxerga quem não quer uma coisa tão gritante como a intervenção do judiciário no processo eleitoral.
Ô Rita Mundin, queria te ouvir nesse processo todo, porque Alexandre de Moraes, desde o início desse processo, é muito criticado por atropelar, né, esse processo, esse rito, né, da justiça. E dessa vez é mais uma vez a crítica que chega é essa. Ele está meio que atropelando o rito do processo legal. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Nós tivemos, né, uma eleição há 4 anos atrás. Então, as coisas, os fatos estão se repetindo. Isso não é coincidência, isso é reincidência. Então, há uma interferência do STF aí, no caso do ministro Alexandre de Moraes, o STF representado por Alexandre de Moraes, no processo eleitoral. Como bem disse o Bortoleto, não é, os 90 dias não é coincidência, parece que a conta foi feita. E quem é Jair Bolsonaro? É um ex-presidente, é um líder político. Assim como Luiz Inácio Lula da Silva, quando esteve preso, também era um ex-presidente e um líder político. E não houve esse cerceamento. Então fica claro.